Está começando o Sr. Dharma Talk Show.
Fala galera, sejam bem-vindos novamente ao Sr. Dharma Talk Show. Enfim, eu voltei depois desse período de recesso para mais de 2 episódios dessa primeira temporada. E no programa de hoje eu convidei o Thiago Maia, do podcast Supercuts, para falarmos sobre um tema bastante pertinente, que é o cinema durante, né, essa pandemia do coronavírus. Porém, Thiago, eu queria que você pudesse fazer uma breve apresentação sua aí para a galera que não te conhece, que não conhece o podcast que você tem com a Larissa, que infelizmente não pôde estar aqui hoje. Mas fala um pouco aí sobre o programa de vocês.
Olá, Davi, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Eu cumprimento aos ouvintes do podcast. Muito feliz de estar aqui com vocês. Então, o meu podcast é em parceria com a Larissa, minha parceira. Nosso amigo Wallace Andreoli também é um dos nossos parceiros lá do Supercuts. E a gente fala de cinema, a gente fala dos temas que mais nos interessam, assim, em termos de mercado cinematográfico, um pouco de história do cinema, nossos filmes, nossas estreias favoritas. Então a gente faz um apanhado geral, assim, dos assuntos que a gente acha mais pertinentes, a gente acha mais relevantes, e a gente tenta trazer para os nossos ouvintes. Nós somos podcast semanal, mas nós temos uma segunda edição, então é como se fosse bissemanal, assim, digamos assim, porque nós temos um episódio estendido que vai ao ar no YouTube da Jovem Pan aqui de Goiânia. Então, se você for ao nosso feed no Spotify, no Deezer, onde você escuta os podcasts, você pode perceber que são, pelo menos nos últimos 4, 5 meses, nós temos lançado aí 2 episódios por semana. E a gente espera que vocês, né, nossos ouvintes lá do Supercuts, ouvintes aí do Davi, gostem do nosso projeto, né? Agora estamos com um terceiro parceiro, que é o Wallace, né? A figura do Wallace, que a gente é um cara que a gente gosta muito, mas eu agradeço muito ao convite de poder estar aqui conversando com você de cinema. Pandemia nunca é um assunto muito bom de conversar, mas é um mundo que a gente vive, então não tem muito o que fazer, não.
você tem razão quando você falou a respeito de que não é um tema legal para conversar, mas diante esse mundo que temos um presidente muito negacionista, tem um pessoal que é negacionista, né? Então eu acho que é sempre bom até para falar, para que a gente espalhe, né, as verdadeiras informações, né, e não essas fake news aí que, né, fica espalhadas pelas redes sociais. Mas enfim, a gente não é para falar exatamente isso, mas a respeito do cinema, né? Eu justamente tinha convidado você e a Larissa, que, como eu falei, não tá aqui, gente. Teve um probleminha aí. Mas o Thiago tá aqui, né? Então dá pra gente conversar. Podcast dele sobre cinema. Então, bom, eu tive a ideia, vou chamar eles pra conversar sobre esse tema da sétima arte, né? Durante a pandemia. Mas eu queria até perguntar uma coisa pra vocês, assim. Quando é que vocês começaram esse programa? Foi antes da pandemia, ou já foi durante?
Então, nosso podcast, ele vai ao ar desde julho de 2019. Então, ele vamos dizer assim, bem antes de um cenário que a gente estava esperando. É realmente uma época que nunca jamais se imaginaria esse cenário pandêmico, né? Nosso primeiro episódio, inclusive, foi sobre o Rei Leão da Disney. Então, se você for ver lá no fundo do nosso feed, a gente fala do remake do Rei Leão e tal. Era ali na penúltima semana de julho que estreou aqui no Brasil. Ou seja, eu fui ao cinema sendo uma das partes do Supercuts por volta aí de 9 meses, né? De julho até março de 2020, né? Eu estava indo ao cinema e cobrindo os filmes pelo cinema. Então, a gente estava preparado para ser um podcast, a gente se planejou para ser um podcast no mundo em que o cinema seria a regra e não a exceção, né?
Bom, então, Como foi julho de 2019, né? E você falou Rei Leão, até pensei que fosse a animação. Eu tinha esquecido da versão, entre aspas, live action da Disney, né? Foi tão esquecível que eu esqueci. Mas é o seguinte, eu perguntei isso aí pra você porque eu queria saber como é que isso acabou afetando o podcast, né? Porque, como você falou agora, vocês tinham uma programação pra falar sobre vários filmes, né? Eu acho que semanal, não é? Cada semana você vira um filme diferente pra poder comentar com a Larissa no programa, mas aí veio essa maldita doença, acabou com muitos projetos, né? De todo mundo, né? Seu, meu também, de alguns amigos, de muita gente. E aí, como é que vocês deram essa volta por cima pra comentar sobre... Pra comentar os filmes, né? Que pra quem for olhar lá no feed deles, gente, não vai ter só os filmes, né? Blockbuster, filme assim, Arrasa Quarteirão, tem outros filmes mais cultos, vamos dizer assim, né? Tem filme brasileiro, tem filme americano, tem filme coreano, tanto faz, assim, tem todo tipo de filme que você possa imaginar. Mas aí, como é que foi pra vocês continuarem com o Supercuts durante essa pandemia?
Não, então, Davi, a gente, eu acho que ali no começo da pandemia, foi quando os cinemas se fecharam e tal. Se eu não me engano, eu posso estar errado aqui, eu não tenho as datas completamente certinhas assim na minha cabeça, mas se eu não me engano, foi a primeira vez que nós assim ficamos uma semana sem lançar o episódio para os nossos ouvintes. Mas aí a gente, pelo menos assim, nesse primeiro momento, porque até num segundo momento, nós pudemos repercutir novos filmes e novos lançamentos à medida que eles foram lançando aí nos streamings da vida, na Netflix, no Amazon Prime, por aí vai. Então, aí, uma vez que a gente não sabia, a gente não tinha um cenário em termos de lançamentos e tal, a gente resolveu repercutir alguns filmes clássicos que nós gostávamos mais, né, que a gente achava mais relevante, ou pelo menos assim, no primeiro momento, esses são os filmes aí que todo cinéfilo mais gosta. Então, o primeiro clássico que a gente repercutiu foi o 2001, Odisseia no Espaço. A gente falou, por exemplo, do Poderoso Chefão com Miguel Forlin, um crítico de cinema paulista, um amigo nosso também. Nós não somente falamos de filmes clássicos, a gente falou também de filmes recentes, como, por exemplo, Aquarius, do Kleber Meu Nosso Filho, que foi um filme que surgiu aí... Não é um clássico, né? Porque é um filme de menos de 5 anos aí de vida. Mas, assim, ele surgiu antes da gente começar o podcast. Então, a gente foi dando uma variada aí entre assuntos e filmes que a gente achava relevante e tal. A gente também fez um episódio que foi bem gostoso, assim. A gente chamou a Marina Rodrigues, nossa amiga, para falar um pouco de mercado, de cinema como terapia também, assim. Uma vez que a gente está ansioso com o mundo, com a vida, que filmes que a gente pode ver, que a gente espera do cinema num momento de uma certa dificuldade aí. Então a gente deu uma pequena... Eu não vou falar que foi uma grande reinventada, assim, porque evidentemente a gente já planejava uma ou outra repercutir filmes de outras épocas, diretores de outras épocas... Então, assim, é meio que natural, assim, cinéfilos quererem falar de filmes clássicos, né? Mas a gente, querendo ou não, pra gente foi uma certa reviravolta em não poder falar de filmes novos, não poder falar dos filmes que a gente sabia que a cinefilia estava assistindo ali mais ou menos no mesmo tempo. Então a gente, pelo menos, teve esse replanejamento aí.
Por conta dessa pandemia, todo mundo teve que se virar, né? No nosso caso, né? A gente teve que dar o sangue ali para poder continuar com os nossos projetos, né? Sempre tentando mostrar... Eu não vou dizer algo novo, né? Até porque, como não tinha mais nada saindo, mas tentar mostrar algo que seja relevante, né? Para quem, no caso, podcast, para quem nos escuta, e no caso de vocês no YouTube, para quem assiste, né? Eu, por exemplo, eu vi o programa de vocês da Jovem Pan sobre Halloween, né? Que eu gosto muito de Halloween, Michael Myers e tal. Então, foi bem no período do Halloween, inclusive. E aí eu aproveitei pra assistir. Eu acho que foi uma sexta-feira. Mas, enfim, aí cada um de nós, a gente teve que dar um jeito pra poder trazer um programa que chamasse a atenção do pessoal, né? E aí eu queria perguntar para você, já que é um programa sobre cinema, né? Feito por cinéfilos, né? Estudantes de cinema, como vocês dois. E aí, tipo, para quem está nos escutando aqui, se a pessoa ela quiser, sei lá, alguma lista aí de filmes para poder assim, assistir, a melhor pessoa agora, né, seria você, né, para poder dizer a eles. Então, se você pode falar no que vier na sua mente, cara. Eu sei que você provavelmente não tinha nada preparado aí, mas não tem problema não. O que vier aí, você pode falar.
Ué, então, assim, eu acho complicado. Eu recebo muito essa... Ah, não, me indicam os filmes e tal. E eu sempre costumo, assim, porque eu acho que cinema é uma coisa... Acho que não é pessoal, como, por exemplo, música. Acho que música é mais pessoal que cinema, mas eu acho que cinema ainda é bem pessoal, assim, né? Mas, assim, tem sempre... Sei lá, acho que tem um certo gama aí de filmes que eu acho que podem ser... atraentes aí para todo mundo, né? Eu penso assim, como a internet brasileira abraçou um filme como, sei lá, o Joias Brutas, né? Um filme que eu absolutamente adoro, assim. Eu acho fenomenal. Tá, é um filme que tá lá na Netflix, né? Mas eu também não sei se eu... por exemplo, assim, a Larissa não gosta tanto, assim, justamente por ser um filme de maior intensidade e tal. Assim, de um filme que eu assisti hoje, eu vou deixar essa indicação, sim, pros ouvintes, é O Preço da Verdade, do Todd Haynes, que eu inclusive assisti essa semana. É um filme que ali estreou nos cinemas no começo de 2020, e aqui estreou em poucas sessões aqui em Goiânia, então eu não pude ver no cinema. Eu fui ver só agora. É um filme que me deixou bem estarrecido, assim, bem envolvido com uma história de... É bem um advogado ali indo contra o sistema. Eu realmente acho que é um filme que dá pra muita gente assistir, muita gente apreciar. É um filme popular, não é um filme que eu consideraria assim, cult ou mais difícil. Não, é um filme que eu acho que qualquer um pode ver e gostar. Fica uma boa indicação aí pros ouvintes.
Esse filme aí é com o Mark Ruffalo, né?
Isso. Direção do Todd Haynes.
Eu já vi o pôster desse filme, mas eu não cheguei a assistir. Eu vou até anotar aqui também, porque... Tipo assim, eu não assisti, mas um tempo atrás eu fiquei... Não, acho que um dia, né? Um dia eu pego ele pra assistir. Mas outros filmes foram passando na frente e aí eu acabei esquecendo. Você falou aí anteriormente do Joias Brutas, né? Que é um filme... com um ator que, né, costuma fazer muito filme ruim, que é o Adam Sandler. Ele é um caso bem assim, ele tem que ser estudado, esse cara, porque eu já tive muitas discussões num grupo de Telegram a respeito dele ser um ator ruim, que de vez em quando acontece algum milagre e ele faz uns filmes bons, porque, assim, não é que eu odeio o Adam Sandler 100%. Eu até gosto de alguns filmes dele, até mais ou menos ali, Clique, né? Não que eu vi que eu goste de todos, mas até Clique eu consigo aceitar. Mas aí, dessa fase aí em diante, ele só passou a fazer besteira, né? Eu até gosto do Gente Grande 1. É ruim, mas eu consigo gostar. Eu fui no cinema, ri pra caramba, mas o 2 é horrível. Mas aí ele faz esse Joias Brutas, que... eu assisti ele, eu vi que é dirigido por dois irmãos que fizeram um filme chamado Bom Comportamento com Robert Pattinson. Eu vi esse filme também, eu achei ok, legal, nada demais assim. Mas esse Joias Brutas, meu irmão, que filme irado, que filme enervante, é intenso, é frenético. Se eu tivesse que dizer uma palavra sobre esse filme, é isso. Ele é frenético. E eu gosto disso, né? Você falou que a Larissa não gostou justamente por isso, né? Por ele ser intenso.
Eu gosto de filmes mais intensos. Eu costumo gostar de filmes mais intensos. A Larissa, por exemplo, não gosta. É aquela coisa, né? É um filme que mesmo assim, ela respeita o filme e tal, mas é só um exemplo aí pra ilustrar como, tipo... duas pessoas cinéfilas aí podem chegar conclusões diferentes com o mesmo filme, né?
Pois é, essa vai acabar sendo a minha dica. Você aproveitei que você falou do filme, vai ser a minha dica para quem tá escutando. Assim, eu vou dar uma sinopse aqui geral, né? O Adam Sandler, eu sei, gente, se você odeia o Adam Sandler, mas dá uma chance só pra esse filme, tá? Um amigo meu foi ver esse filme e, mesmo a contragosto, disse, ah, meu Deus, é o Adam Sandler. E ele disse que não gostou muito, e eu tenho quase certeza que foi por causa disso, por causa do Adam. Mas, gente, sério, nesse filme ele tá fenomenal. Ele faz um cara que vende umas joias, e aí, pra dar uma sinopse bem resumida, tipo Sessão da Tarde, ele se mete em altas confusões. E aí, porque é isso mesmo, né? O cara é doido, viciado em apostas, se não me engano, né?
Sim, sim.
E aí perde dinheiro, aí tem que recuperar, aí a galera que vai atrás do dinheiro, cadê o dinheiro, né? E aí não tem, Nino. São 2 horas e 13, eu acho, 2 horas e 14, de um ritmo aceleradíssimo. Eu gostei muito desse filme por conta desse ritmo, porque tem filmes de 2 horas que demoram a eternidade para ele começar a acontecer alguma coisa. Esse filme não. Esse filme, do começo ao fim, ele tá sempre apresentando algo diferente, e aí o problema ele vai escalonando, vai virando uma bola de neve, e aí quando chega no final, pequeno spoiler, mas eu não vou, tipo, situar o contexto da cena, mas tem um jogo de basquete. Se para quem assiste um jogo de basquete, e vamos dizer assim, que é uma partida tensa, sei lá, o time tá empatado, né, com o outro, tá faltando, sei lá, 2 segundos para acabar o jogo, quem fizer mais rápido o ponto acaba, pegue esse desespero e coloque no filme, só que tipo elevado à 10ª potência, porque foi como eu tava me sentindo. Eu tava ofegante, eu tava nervoso, tipo, meu Deus, o que vai acontecer agora? Eu adorei esse filme, adorei. Por mim, se eu for diretor de cinema um dia, um sonho meu, eu quero fazer filmes assim, né? Não tô dizendo também 2 horas e 10 de filme, mas independente da duração, eu quero aprender a fazer filmes assim. Também não todos frenéticos, mas que tenha um ritmo que não para, sabe? Que não deixe a pessoa ficar com sono e dormir, sabe? Às vezes eu tô vendo um filme aqui, passa 20, 30 minutos sem acontecer muita coisa de muito importante. Aí eu fiquei, ai meu Deus, que horas são já, sabe? Fico olhando no WhatsApp assim. Então essa é a minha dica pra quem tá escutando aí. É o Joias Brutas do Adam Sandler, uma dica bem aleatória. Vá se preparando que o filme tem muito palavrão, mas é um filme muito bom mesmo. E a tua dica, Thiago, foi o Preço da Verdade, né?
Preço da Verdade, do Todd Haynes.
Pronto, eu vou procurar assistir esse filme também.
Tem no Amazon Prime, se você assinar.
Tem, eu tenho o Amazon Prime, pois eu vou procurar ele. Bom, então passando essa parte das dicas, né, eu queria comentar aqui algo sobre a volta do cinema, né, durante esse ano de 2020. Porque nós ficamos muito tempo sem ir pro cinema, sem assistir um filme novo. O último filme que eu vi ano passado foi O Homem Invisível, em fevereiro. Qual foi o último filme que você e a Larissa viram no ano passado?
Eu acho que a Larissa foi ao cinema pela última vez para ver O Homem Invisível. A gente fez um podcast sobre. Eu lembro direitinho, eu tava tendo... Aqui em Goiânia tinha um cinema... Até, infelizmente, o cinema desse shopping fechou. Mas era um cinema que passava filmes menos comerciais, assim. E eu assisti o Você Não Esteve Aqui, do Ken Loach, um filme que eu adorei, eu gostei bastante. É uma história bem intimista, bem emocionante, assim, com um melodrama dos bons, assim. Se eu não me engano, foi no dia 14 de março do ano passado, de 2020.
Esse filme é com Joaquin Phoenix?
Não, não.
É, porque tem um parecido com um nomezinho.
O da Aline Ramsey, né? Acho que você nunca esteve aqui, alguma coisa assim, né?
É bem parecido os nomes.
You were never really... Você nunca esteve realmente aqui, né? É o mesmo diretora de... quem vai... Precisamos falar com o Kevin, né?
Ixi, cara, agora... Não lembro agora. Porque
é a mesma diretora. Mas, enfim, aí de março até outubro, novembro do ano passado, eu tava sem ir ao cinema. Porque aqui em Goiânia também os cinemas fecharam assim, fecharam quase que todos, assim. Aí tem, numa cidade aqui vizinha, tem alguns cinemas abertos, mas aí eles estavam passando filmes ruins, assim, filmes que eu acho que não justificariam o meu tempo, assim, de sair de casa para ver o filme. Pelo menos, assim, eu senti isso na época, né? E aí eu passei uns dias em São Paulo, e em São Paulo os cinemas estão abertos, né? Você tem, tipo, uma gama de salas de cinema abertas. E na Reserva Cultural tava com uma mostra do Krzysztof Kieslowski, que é o famoso diretor polonês. E aí eu finalmente assisti a Igualdade é Branca, que é a trilogia das cores dele e tal. Que é...
Ah, sim, eu vi o azul, no caso.
Eu tenho em DVD o azul e o vermelho, mas eu nunca tinha assistido ao branco. E eu assisti e gostei bastante, foi bem... E assim, eu fui meio... Eu não fui muito tenso, assim, pro cinema, porque era um filme do Kieslowski, que eu não tava esperando que a sala enchesse, assim. E realmente, assim, tava eu e outra pessoa ali, assim. Era... A sala não encheu mesmo, pelo contrário, assim. Não sei se eu fiquei feliz ou triste, né? Porque, por um lado...
Não,
era
feliz,
bom,
né?
Por um lado, era bom que as pessoas não estavam querendo aglomerar numa sala de cinema, mas, por outro lado...
No momento dessa pandemia foi um lado bom, mas em tempos normais, com certeza seria ruim, né, pra você, pra Larissa. Porque eu vou admitir que não é muito o meu estilo de filme, entendeu? Eu só vi o azul porque eu pedi pro amigo meu, que é bem mais cult, muito mais cult, sabe, do que eu. Mas, rapaz, cara, tu tá me perturbando demais, pô, me faz uma lista aí com 10 filmes pra eu assistir aí, faz aí. Aí ele fez. Aí eu vi dessa lista, eu vi Cidadão Kane, eu vi o Azul, que foi o primeiro.
Uhum.
Caraca, qual foi o outro que eu vi? O terceiro? Persona do Bergman.
Persona do Bergman.
Nossa senhora, pelo amor de Deus. Desculpa, tá, Thiago? Provavelmente vocês devem gostar muito de filmes assim, mas é porque...
Não, tá tudo
o filme certo. Era bem pequenininho, mas, nossa senhora, foi triste terminar ele. Mas, enfim... Eu vi o azul só por isso, só por causa dessa lista. Mas continuei, velho.
Não, então, aí eu acabei vendo, enquanto eu estive em São Paulo, eu assisti ao Tenet. Aí a sala tava um pouquinho mais cheia, mas assim, também não tava particularmente cheia, o Tenet do Christopher Nolan, né? Aí eu tive essas duas oportunidades de ir ao cinema. E desde então eu não voltei ao cinema. Pensei em ver o Mulher Maravilha, que eu até agora não assisti. Tem aqui numa cidade, em Aparecida de Goiânia, que é aqui do lado de Goiânia, tá passando nos cinemas daqui. Aí eu tô meio naquela, vou ou não vou. Que eu também acho que talvez, assim, eu não odeio o filme, mas eu também não sou muito desses filmes de super-herói. E aí eu tô meio que, sei lá, colocando isso aí na balança, se vale a pena sair de casa e passar raiva com um prospecto de, né, de ir ao cinema num...
Eu queria falar duas coisas do que você comentou agora. Primeira, sobre Tenet, e a segunda coisa que eu queria falar era da Mulher Maravilha. Eu vou começar logo por ela.
Claro, claro.
Também. Cara, já falou agora que não é muito fã de filme de super-heróis, foi?
Eu não, assim, não é que eu acho que tem ótimos filmes de super-heróis, assim, mas é que Tem uma certa super saturação, assim, no mercado de filmes desse tipo. E eu não... Pelo menos, assim, num momento, já deve ter uns 2-3 anos que... A última vez que eu vi um filme, nossa, que filme legal, assim, de super-herói. Porque realmente não... Eu acho que desde o Homem-Aranha no Aranha-Verso, que, pra mim, nenhum me conquistou, assim... Não que eu odeie todos, assim, mas sei lá.
Tudo bem, eu entendo, cara. Então, eu tô dando aqui a dica pra você. Se eu fosse tu, cara, eu não ia, não, pro cinema. Assim, Mulher Maravilha. Eu fui, tá? Eu achei, no dia, eu achei mais ou menos, assim. Mas, conforme disso foram passando, o filme meio que foi ficando pior, assim, pra mim. Também não é o pedaço de lixo, de cocô, de cachorro, assim, não. Não é. Mas... Depois que você vê o filme e fica analisando as suas falhas, você percebe que não era o filme que a gente queria. A gente tava esperando muito mais e, né, foi uma sabe? Mas bom, aqui não é o podcast para falar de Mulher Maravilha, mas eu tô dando aqui a dica para você.
Não, eu até gosto do primeiro Mulher Maravilha, então eu fico meio assim, né? Porque o primeiro filme eu me surpreendeu um certo tanto, assim, achei bem legal. E aí, assim, não sei, né? Posso esperar lançar no streaming, lançar ou no cinema. Eu realmente tô meio dividido, assim, se a gente faz episódios sobre o filme. Tô meio dividido, assim.
Cara, assim, porque tem muita gente que viu e não foi nem pelo cinema, né? Porque aqui não tem o HBO Max, que é o serviço de streaming que tá passando o filme nos Estados Unidos, né? Em alguns cinemas. Teve uma galera, né, que foi ali na locadora do Jack Sparrow. Então, esse pessoal viu e comentou aí na internet. Eu preferi ir no cinema.
Uhum, sim, sim.
E aí, essa dica aqui pra ti, né? Não, aguarda, espera outro filme aí, né? Se puder ver, né? Porque já estamos tendo aumento aí de casos e mortes de coronavírus de novo. Então, eu não sei como é que vai ficar o cinema depois disso. Porque aí já volta para a primeira coisa que eu queria falar, que é o Tenet do Nolan. Eu sou muito fã do Nolan, eu assumo que eu sou uma vadiazinha dele, sabe? Tudo que ele faz eu gosto, assim. Eu já peguei briga também com gente falando que não é bom diretor e tal, não sei o quê. E aí, com o Tenet, eu fiquei, cara, adia esse filme para 2021, cara, adia, é melhor. Eu vou ficar triste? Vou, porque eu queria ver o primeiro filme do Nolan no IMAX, mas adia, é melhor. Só que aí o cara, assim, eu gosto dele, mas eu reconheço que ele foi egoísta pra caralho. Que ele queria lançar o filme em 2020, porque tinha que ser a volta do público ao cinema e tinha que ser com o filme dele, um filme fodão, cerebral e tal, não podia ser qualquer coisa. E aí ficou naquela, não sei se você lembra, né? Ia estrear em julho, aí adiou uma semana, aí adiou mais uma, e mais uma, e mais uma, e eu e meu filho, pelo amor de Deus, pare de adiar em semana, que não vai adiantar, a pandemia não vai acabar agora, do nada. E aí, o filme estreou, se eu não me engano, em setembro nos Estados Unidos, no começo de setembro. E aí, qual é o meu medo? Spoilers, né? Eu detesto receber spoilers de um filme que eu tô esperando muito. Acho que você também detesta, né? Não sei, nunca perguntei. Eu odeio, sabe? Quando alguém chega e me diz e tal, ou alguém escreve na internet e aí, pum, o título do vídeo. Ah, Tony Stark... Ah, tu assistiu o Vingadores Ultimato?
Assisti.
E aí, sei lá, Tony Stark estala os dedos e mata o Thanos e todo mundo, sabe? Tem gente que já bota assim o título, entendeu? Então, dá vontade de descer a porrada em todo mundo que faz isso. Meu irmão pegou um spoiler assim em GIF, sabe? Foi abrir um GIF e era outra coisa. Aí, beleza. Aí eu tava com receio de pegar spoilers do Tenet, sabe? Porque era um filme que... Pô, é um filme do Nolan. Eu gosto do Nolan. É um filme doidão. Vai ter viagem no tempo, será? Não sabia na época. Tem essa parada de inversão. Que diabo é isso? O carro capota de trás pra frente? Que porra é essa? Então eu não queria receber spoilers disso. Então... Não chegou no Brasil, tipo, em setembro ou outubro, porque ainda tava fechado aqui, né? Ou tava começando a voltar, mas estavam colocando, tipo, primeiro Harry Potter pra assistir, sabe? Matrix 1.
Teve muito disso.
Não é algo ruim, mas eu não gosto de pagar pra ver um filme repetido, sabe? Eu só fiz isso com Jurassic Park porque foi 3D, sabe? Eu fiquei curioso. Na verdade, eu queria ver Cine Hollywood com os meus irmãos, mas a fila tava tão grande que não deu, né, pra chegar no horário. Aí eu fui pro Jurassic Park em 3D, foi emocionante, porque, pô, eu tô vendo Jurassic Park no cinema, sabe? Mas enfim, eu não gosto muito de pagar pra ver filme repetido, então não fui. Eu fui esperar o Tenet, né, mesmo, né, durante essa pandemia, né? Pode ser que o pessoal que tá me ouvindo agora, né, pensar, porra, o Davi foi pro cinema durante a pandemia. Eu só fui... Porque o desgraçado do Nolan não quis adiar o filme pra 2021, sabe? E como eu tô falando agora, não queria pegar spoilers. E tava, tipo, quase inevitável de rolar na internet, porque tinham passado 2 meses, praticamente o filme já tava na internet, né, as informações dele, e eu não queria pegar nada, sabe? Então, aproveitei um momento aí de que a situação tava, entre aspas, né, melhorando por aqui no Fortaleza. E eu fui, sabe? Eu fui assistir, graças a Deus, deu tudo certo. A sala tava um pouco cheia e isso me preocupou, assim, sabe? porque tinha um pessoal perto de mim, perto dos meus irmãos, e eu fiquei, pô, essa galera não tá respeitando, não, o distanciamento, né? E a minha máscara, caraca, mas tava embaçando meus óculos direto, e o filme legendado, sabe? É osso. Quem usa óculos é complicado usar máscara.
É complicado, é complicado. Eu uso óculos também, eu sei bem o que você tá falando.
Pois é, sofrimento, o nosso sofrimento é mútuo.
É.
E aí depois disso, eu só fui ver no cinema o Mulher Maravilha, sabe? E se eu soubesse que seria um filme tão mais ou menos, eu nem tinha ido, sabe?
Uhum.
É, eu teria assistido outro dia, sei lá, quando é que lançasse aqui oficialmente, né? Sem ser no cinema. Mas é uma questão até complicada, porque os índices aí de casos e mortes estão aumentando de novo. É, a gente não sabe se os cinemas vão ser afetados por isso, porque, por exemplo, o Reino Unido está no terceiro lockdown, né? Aí, mesmo a galera estando recebendo a vacina, o Boris Johnson já decretou lá lockdown novamente, hein? É o jeito, né? Tem essa cepa nova, né? Tem a cepa nova da África também. Eu fico morrendo de medo disso aí, porque já tem dois casos dessa cepa nova em São Paulo, se eu não me engano. Então, mais uma vez, a paranoia. É a ansiedade, porque no começo eu fiquei maluco, assim, meu Deus, né? Porém, estamos em 2021, vacina aí já chegou, eu sei que vai demorar ainda para todo mundo ser vacinado, mas pelo menos a gente já tem várias vacinas aí feitas, né? Temos da Moderna, tem a da Pfizer, tem agora do Butantan. Ano passado foi terrível, né? A gente, tipo, tinha que esperar essa vacina ser criada. Uma das coisas que a gente gosta tanto foi o cinema ter sido obrigado a fechar as portas, né? É uma coisa que eu amo cinema. Assim, eu amo cinema no quesito de ir para a sala, entendeu? De sentar ali, de olhar para a tela, de ver a galera junto comigo aqui gostando do filme ou não, né? Dependendo do que a gente está assistindo. Eu não sei se você passou por isso, mas quando eu fui ver o Vingadores Ultimato, que foi uma sessão de meia-noite, pré-estreia, foi estádio de futebol, Copa do Mundo, sabe? A galera insana, eu também. Então, eu tô com muita saudade disso, muita. E vai demorar, acho que só em 2022 pra isso voltar, porque esse 2021 inteiro, na minha opinião, vai ser pra vacinar a galera, né? O cinema não vai voltar como era antes. Por isso que eu tô achando aqui que só 2022... E aí, eu passo para a última pergunta que eu anotei, que é justamente sobre o streaming, né? Se ele veio para ficar. Né? Porque alguns estúdios aí utilizaram alguma estratégia, né, no ano passado, de lançar na Netflix, ou de lançar na Amazon, no Hulu, Disney Plus. Por exemplo, a gente teve o Borat 2, né? Fantástico filme, adorei. Ele foi para a Amazon, né? Não foi para o cinema. A gente teve filmes aí na Netflix, acho que ele Resgate, The Old Guard, Enola Holmes, eu lembrei agora. Enola Holmes era um filme que ia pro cinema, eu nem sabia. Quando eu descobri que esse filme existia, já era pra Netflix, sabe? Pra 2021, a Warner já falou que todos os filmes iam estrear no cinema e na HBO Max, do que deixou o Christopher Nolan e o Denis Villeneuve lá do Duna doidos de raiva, sabe? Até entendo as posições deles, e eu queria saber de você, Thiago, qual é a sua opinião a respeito desse ano de 2021, o que você acha que os estúdios deveriam fazer, porque temos filmes que eram de 2020 e foram adiados para agora, como 007, né, que era para ter estreado em abril do ano passado, foi para novembro, aí foi adiado para abril de 2021. A gente tinha o Velozes e Furiosos 9, que era para ter se estreado em maio, se não me engano, do ano passado, era abril. Aí foi para abril desse ano, aí adiado de novo para 28 de maio, né? E entre outros filmes, né? Teve Invocação do Mal 3, o Halloween Kills, que doeu no meu coração quando o cara falou que ia adiar um ano. Doeu. Mas eu entendo. Porém, Jason Bourne já falou, o filme vai estrear em outubro de 2021 com ou sem vacina. Então, vamos lá, vamos ver, né? Pode falar, Thiago. Já falei demais aqui.
Não, então, assim, é um processo meio irrecuperável, né? Assim, a indústria tem que se, assim, dar um jeito de, entre aspas, se unir, assim, realmente ter um plano para que as produções continuem sendo financiadas, em termos, assim, até no caso dos Estados Unidos, é difícil que o governo não tenha que entrar no meio, assim, para pelo menos assim, dar uma sobrevida para esses distribuidores, para essas salas de cinema, que muitas são assim, independentes, né? Tipo, senão esse povo não tem por que mostrar mais filmes, né? Então é uma equação meio complicada, né? Que eu acho que é difícil que a gente vá conseguir ver o cenário como era antes, né? Tem alguns pessimistas aí que... não sei nem se é pessimista ou se é realista, né? Que acham que o cinema, da forma que a gente conhece, assim, vai ser mais uma coisa pra... Como hoje, sei lá, é alguém que coleciona vinil e tal. Eu me identifico porque eu também coleciono vinil, além de ser cinéfilo que gosta de ir ao cinema. Mas, assim, o streaming, ele vai... Ele, nesse primeiro momento, ele é fundamental pra gente ter esses lançamentos sendo distribuídos, né? Assim, uma vez que os filmes já foram feitos e o dinheiro já foi investido, né? É de absoluta importância que os estúdios e os streamings consigam esses acordos aí que não para pagar os filmes, assim, mas pelo menos para dar um fluxo de caixa significativo, assim. E é normal, assim, que um estúdio, que o Nolan e o Denis Villeneuve, aí, como você carinhosamente o apelidou, natural que essa galera se estresse, assim, com os estúdios, né? Acho que até no caso ali da decisão da HBO Max, os estúdios, eles realmente não consultaram os diretores a respeito do produto deles, assim. Alguns já estão filmados em quase sua completude, assim, outros que estão quase lá, né? Tipo, o Duna, ele é um filme que está pronto, né? E vai ser lançado aí ano que vem. Mas é um cenário complicado, assim. O cinema vai ter muita dificuldade, a indústria vai ter muita dificuldade em se manter, né? E a gente já via a indústria com as pernas meio complicadas, assim, no quesito de... A Netflix financia mais séries que filmes, outros canais de TV estão dando preferência para outros formatos que não o filme de estúdio, como a gente conhece tradicionalmente, né? Então, assim, para mim, eu acho que vão ser tempos complicados, vão ser tempos difíceis, né? Mas enquanto, assim, tiver... Eu realmente acho que sobreviver, os cinemas vão conseguir sobreviver mesmo que, assim, de uma forma totalmente diferente do que a gente conhece, né? Aqui em Goiânia eu fico muito nervoso quando eu falo desse assunto, porque aqui nós tínhamos uma rede, assim, de cinemas que passava filmes mais cult, passava filmes menos comerciais, e pelo menos hoje em dia, sim, essa rede não tem mais um cinema aberto. Pode ser que num futuro próximo ela reabra, pode ser, mas, assim, num momento, aqui em Goiânia nós só tem, nós, assim, se o cinema voltar amanhã com toda a ponta, assim, vai voltar com filmes mais comerciais, não vai voltar, assim, no formato que pelo menos eu mais gosto, né? E mesmo os filmes mais comerciais, né, assim, um certo filme de prestígio, assim, é a tendência que ele vá pra TV, né? Tipo, o próprio Steve McQueen, que foi que dirigiu 12 Anos de Escravidão, lançou os 5 filmes dele pela Amazon Prime lá nos Estados Unidos, o Mangrove, Lover's Rock, o Red, White and Blue, assim, é uma série de 5 filmes que ele lançou pela Amazon Prime lá nos Estados Unidos. Então, é difícil a gente enxergar um caminho reverso, né? Apesar de que, assim, é questão de sobrevivência, assim, mesmo para diversos distribuidores, diversos donos de sala de cinema, diversos empresários nesse ramo mesmo, assim, que eles vão precisar de uma certa ajuda a mais do que eles estão tendo no momento, se é que eles vão, assim, sobreviver esse período.
Bom, eu também concordo com você. Eu acho que, assim, se fosse para dar uma dica, assim, para os estúdios, assim, olha, Não adia mais, sabe? Faz um acordo com o serviço de streaming, faz acordo com a Netflix ou com a Amazon, Disney Plus, HBO Max, porque... É, por que, que eu tô falando isso? Porque esse filme do 007, ele custa muito caro, muito. E aí eu li uma notícia de que cada vez que ele era adiado, eles gastavam mais dinheiro, né? Pra poder manter o filme, né? Enfim. E aí, olha, assim, fizeram... O Disney Plus já fez com o Mulan, foi um sucesso lá, né? Apesar do filme ser bem... Do filme ser bem mediano. Mas fez sucesso, sabe? Eu não sei... Se era um sucesso, tipo, nível a bilheteria de um filme do Frozen, sabe? Mais de 1 bilhão, assim, eu não sei, não dá pra dizer. Mas fez dinheiro, né, no serviço lá deles. Então, já tá rolando um rumor aí de que a MGM vai falir, né, e que eles estavam tentando dar um jeito disso não acontecer, né, de tentar vender os direitos lá dos filmes que eles têm para alguns serviços de streaming. Então, talvez para esse ano seja a melhor saída, né? Até que tudo volte ao normal, porque não vai voltar tão cedo. Esse ano não vai voltar. Infelizmente, eu sei que é difícil ouvir isso, é difícil falar isso, porque também me dói. Como eu falei, eu gosto de ir pro cinema, sentar na cadeira, comer uma pipoca, estar junto com aquela galera, vendo um filme irado ou não. Mas, por enquanto, a gente tem que estar alerta, né? Esse maldito vírus não foi embora. Galera, usa máscara, usa álcool em gel. Pelo amor de Deus, não se aglomera. Eu fico muito puto quando eu vejo esses vídeos de gente filmando festa na praia, festa em casa de piscina, sítio, enfim. Não vai. Então, vai voltando para a questão do cinema. Eu acho que seria a melhor opção. Não sei se você concorda comigo, mas, para mim... É a única saída sem que eles tenham que gastar mais dinheiro e ter que arriscar um fracasso retumbante de bilheteria. Como foi o caso do Tenet aí, que o Nolan quis estrear no cinema, fez, sei lá, 360 milhões, no orçamento de 200, fora marketing, né? Deve custar bem mais de 100 milhões. Apesar dele ter dito que ficou feliz com o resultado, que foi um resultado durante a pandemia... Mas mesmo assim, foi muito egoísta da parte dele. Porém, é isso, né? Eu acho que é a melhor saída. Faz um acordo aí com o streaming, Universal. Não tem mais Fox, né? Disney. A Warner. A Warner já fez, né? No caso. A Sony. Libera esses filmes de 2021. Você pode até fazer assim, metade e metade. Metade no cinema e a outra metade no streaming. Pra tentar ganhar alguma coisa. Porque se você colocar só no cinema, meu irmão, como fez o Tenet. O que eu acho que eles não vão fazer, porque viram que deram errado, é isso. Thiago, eu queria agradecer imensamente você ter aceitado o convite aqui para estar gravando um programa aqui sobre cinema, que é algo que a gente gosta muito. Infelizmente, sobre o cinema e a pandemia. A Larissa aqui não pôde participar, né, e tal. Mas fica aqui o convite para o retorno do Supercuts na segunda temporada, quem sabe aí. E aí vocês dois possam participar para conversar sobre outros temas dessa maravilha que é a sétima arte. Eu agradeço mesmo, viu?
Ô, Davi, quem agradece somos nós. Eu realmente deixo aqui os cumprimentos da Larissa por não poder participar do episódio hoje. Realmente teve um imprevisto, mas assim, nós agradecemos muito o convite, né? A gente, nossa parceria... Saiba que ela não finda por aqui, né? A gente quer continuar essa parceria bacana entre nós e você, né? Agradecer aos ouvintes que nos escutaram até agora, né? Assim, um papo sobre cinema é sempre gostoso, né? Eu tô aqui essa semana, eu tô terminando aí de enfrentar os últimos filmes de 2020, que é o nosso próximo episódio aí, a gente vai fazer uma retrospectiva. Lhe convido a escutar a nossa retrospectiva do ano. A gente fala dos nossos filmes que mais gostamos, que a gente se decepcionou, que a gente talvez não tenha gostado tanto. A gente vai falar um pouco de tudo, assim, tentar espremer aí em uma hora e pouquinho o que foi ser cinéfilo em 2020. Mas é uma época, assim, para melhor ou para pior, assim, nós lembraremos para sempre desse período, assim, das nossas vidas, né? E muito obrigado pelo convite. É sempre essas conversas, assim, são até quase terapêuticas, né? Mesmo que a gente fale de assuntos delicados, de assuntos que nem sempre nos deixam felizes, né? Mas é sempre muito legal ver a comunidade de podcast se unindo, né? Ficando juntos nesse período, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, Davi, e também um grande abraço e cumprimento aos seus ouvintes.
Valeu, Thiago, muito obrigado mesmo. E, gente, o pessoal que está escutando aí, eu vou deixar o link na descrição do podcast do Thiago e da Larissa Supercuts. Para quem ainda não escutou os outros quatro programas, eu gravei com a Vitória Freire Milan no primeiro episódio, que ela é do Omelete TBT Podcast. Segundo episódio, eu gravei com o pessoal do República do Medo. O terceiro programa foi sobre o Game Awards de 2020, que premiou The Last of Us 2 como jogo do ano, um jogo maravilhoso. E no quarto programa, com as meninas do Café Seletor, todos os quatro programas foram muito bons, são bem legais de escutar. Você pode ouvir aí no Spotify, pode ouvir, acho que se não me engano, no Google Podcast, entre outros aí. Eu sei que tem alguns programas que não tá lá, mas aí é por conta do feed do iTunes que não chegou lá e eu já tentei resolver e não consegui. Mas enfim, qualquer coisa, vem falar comigo que eu dou um jeito de passar o link do feed para você escutar no seu agregador aí. Beleza? Então, gente, muito obrigado por terem escutado aqui. Mais uma vez, agradeço ao Thiago pela sua participação e até o próximo programa, pessoal. Tchau, tchau.
Esse podcast teve edição Davi Cardoso.